A paz do Senhor. Quantos estão felizes aí? Amém. Quantos estão com o coração preparado aí para receber uma palavra? Quero saber quantos aqui tem a promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de Deus aí? E ela vai se cumprir. Amém? Quantos crê? Glória a Jesus. Pode se assentar. Obrigado, equipe de louvor, os levitas do Senhor, pessoas abençoadas por Deus com o dom. Eu tentei, mas não deu certo, mas tentei ser um levita, só consegui tocar cachorro e não deu muito certo. Deus usa cada um, né? Glória a Deus por isso. Amém? No início do culto, o pastor Geu fez a direção do culto e pedindo já do início orar pelas famílias, né? Orar pelas famílias e em especial por famílias que estão passando por problemas em relação a vício em jogo, né? E talvez é algo novo, né, que tem surgido. Eu acredito que muitas pessoas já receberam talvez informação, né, de famílias que estão sofrendo por isso. E realmente é uma verdade que tem acontecido, né, com o povo brasileiro e no mundo inteiro. E eu pensando sobre isso, quantos líderes nós temos aqui? Quantas suas mãos? Eita glória. Glória a Jesus. Talvez quantas vezes você já atendeu o pastor Geu, uma família, ou algum líder atendeu aqui, famílias, que essas famílias começam a expressar suas dores, os seus sofrimentos, falando sobre os seus medos, as angústias, às vezes problemas financeiros, problemas familiares, famílias que precisam de cura. Muitos de nós já recebemos pessoas assim em casa, sim ou não? Próximo de nós, às vezes no nosso trabalho, pessoas que a gente conhece, pessoas que sempre estão expressando, às vezes, dor e sofrimento. Na minha vida aconteceu isso também, talvez na vida de pessoas aqui também aconteceu isso, dessa mesma maneira. E o que me chamou a atenção em alguns atendimentos que eu realizei as duas semanas atrás, era uma família que estava expressando realmente dores e traumas que estavam acontecendo na família, e de repente, aquela família, o pai e a mãe, estavam os filhos ali, o pai e a mãe falam assim: não, eu não sei o que acontece na nossa família assim, nós sempre estamos vivendo dessa forma, esses problemas acontecem na nossa vida. E começaram a contar todos os problemas. E aquilo ali realmente mexeu comigo, porque quando a gente atende uma família que está sofrendo, nós também temos empatia e sentimos a dor. E a gente tem aquela ânsia realmente de ter uma palavra que seja direcionada do trono, para que aquela família saia daquela situação e essa angústia realmente da pessoa entregar a vida para Jesus e viver uma vida nova e receber a promessa de Deus, ela é muito grande. Eu não sei você, igreja, como que você se sente? Às vezes pessoas que a gente conhece passando por isso. E realmente é algo que nos move, não a dor das pessoas, mas a promessa de Deus que foi lançada sobre a minha vida, sobre a sua vida, para levar a mensagem para essas pessoas. É a promessa de Deus que foi lançada sobre o coração da igreja, para que a igreja saia das quatro paredes e encontre essas pessoas que estão sofrendo lá na sua casa, lá no seu ar. E quando você chega na casa, não é só você que chega, quem chega primeiro é o Espírito Santo de Deus. Porque existe uma promessa de Deus que você não vai sozinho, Ele estará com você todos os dias da tua vida. Existe uma promessa de autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. E ser movido por promessa, mesmo diante de problemas, os problemas não podem nos mover, o medo não pode nos mover, o que deve nos mover é a promessa de Deus. E eu pensando sobre isso, foi o tema que eu escolhi para essa noite, movidos pela promessa. Porque muitas pessoas vivem movidos pelos problemas, sempre falando dos problemas, mas quem conhece a promessa de Deus, ela começa a falar da promessa. Não é verdade, família? Ela começa a falar algo diferente. E em Hebreus capítulo 10, 23, diz assim: Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Deus. E ela é fiel? Sim ou não? Então ela vai se cumprir. O fato de eu e você estar aqui hoje é porque se cumpriu algo na sua vida. O fato de você sair da sua casa não é só porque você tinha uma motivação no teu coração, mas é porque tem uma promessa sobre a tua vida. O fato de você abrir a sua casa e dizer, ei, a minha casa vai ser a Arca da Aliança, eu vou abrir a minha casa e pessoas vão entrar aqui e eu vou ministrar a mensagem para essas pessoas. O fato de você ter esse comportamento de abrir a sua casa, de trazer a palavra de Deus dentro do seu lar, é porque você tem uma promessa de Deus sobre você. O fato de alguém falar para você, ei, eu preciso de uma oração, e você coloca a mão na pessoa, crendo que o milagre vai acontecer, não por você, mas porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E aí, você ora em nome de Jesus, e o milagre acontece. Amém? Porque existe uma promessa. Se eu estou aqui hoje, os levitas estavam aqui, não só pelo dom musical que tem, que Deus abençoa a vida deles, mas porque eles têm uma promessa. O pastor Geu não está aqui simplesmente por ser pastor, mas antes dele ser pastor, existia uma promessa no coração dele e moveu ele até o dia de hoje. O fato de eu estar aqui é porque Deus também tem uma promessa sobre a minha vida. E ele me moveu até hoje aqui. E hoje, nós estamos aqui para receber uma mensagem que nos mostre realmente que eu não posso ser movido pelas circunstâncias, mas sim pela promessa de Deus. Muitos homens na Bíblia, homens e mulheres, eles caminhavam, não pelo aquilo que eles estavam vendo, mas porque Deus tinha lançado uma promessa sobre eles. Nós vemos muitas vezes homens enfrentando desertos, problemas e esperas, né? Quanto tempo para se cumprir uma promessa? A promessa não acontece da noite para o dia, não é verdade, família? Deus fala conosco, até se cumprir lá na frente, lá. Até se cumprir aqui, existe o processo do tempo, e é nesse tempo que Deus nos cura, amém? Para se cumprir a promessa. Sabe por que algumas promessas não se cumpriu talvez na sua vida? Porque ainda você não está preparado, porque quando a promessa chegar sobre você, você vai segurar a promessa, e nunca mais vai desviar, nunca mais vai sair da sua mão. Quando você tem a certeza que quem prometeu é fiel, não importa a circunstância. Quando nós lemos a Bíblia, identifica muitos personagens, histórias de homens que passaram por circunstâncias difíceis, mas não desistiram. Lá em Gênesis capítulo 12, vemos a história de Abrão. Nós conhecemos essa história e ela diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão, saia do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grandes e tu serás uma bênção. Tu serás uma... Então olha para a pessoa que está ao lado e diz assim, ô bênção. Tu serás uma bênção. O marido com a esposa, aproveita, você é uma bênção na minha vida. E tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amém? E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, todas as famílias serão abençoadas. Abraão recebeu uma promessa. E qual era a situação? Saia da tua casa e vai na terra que eu vou te mostrar. Se imagine Abraão, quando ele sai daquela tenda, ele olha as estrelas do céu e Deus começa a falar com ele. Vai ser tão numerosos que você não pode nem contar. O que será que passava na cabeça de Abraão naquele momento? Eu fico imaginando que se fosse dessa forma comigo, não foi que nem com Abraão, Mas eu tive o meu encontro com Deus e Deus falou algo comigo. E Deus falou algo ao seu coração também. E Abraão, sabendo da promessa, mal sabia ele que ele tinha que andar mais ou menos uns 2.000 quilômetros no deserto e passar por um monte de situação. E que tinha uma promessa, um filho. E para se cumprir essa promessa passou 25 anos. Quanto tempo você tem esperado a tua promessa? Nós falamos de 7 semanas de oração. Tem pessoas que fazem a corrente de oração, na 7ª, se não acontece a bênção, desanimam. Mas aqueles que reconhecem a promessa continuam. Porque não é só 7 semanas, é todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo nos incentiva a orar sem cessar, a clamar o poder de Deus sobre nossas vidas. E Abraão, ele passa por situações em suas vidas, na sua vida, e uma delas, primeiro, ele teve que deixar a sua terra e a sua família. O que precisamos entender, que deixar a sua terra, deixar a sua família, de uma maneira simbólica, é deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Não que a família nos atrapalha, mas no contexto de Abraão, foi dessa forma. Mas o que tem tirado a promessa de Deus sobre sua vida? Uma das coisas que tem separado as pessoas da presença é apenas um celular. Que se você olhar a tua visualização hoje, pode ser que você tenha ficado apenas uma hora o dia inteiro. Quem trabalha talvez com o celular é uma coisa, mas tem pessoas que às vezes ficam horas e horas no celular. E vai se afastando daquilo que Deus chamou para que nós viesse cumprir aqui nessa terra. Isso é um alerta, porque tem coisas que nos separam da presença de Deus. Abraão passou por momentos de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é o excesso de preocupação. O medo. Quando falamos de ansiedade, estamos falando de medo. Qual os nossos medos? Tem pessoas que, quando fala de medo, fala o medo da morte. Mas quem tem promessa sabe que a morte é a vida. É ou não é? Mas nós não queremos passar pela morte. Mas quem tem promessa sabe que um dia vai chegar. Amém? E a jornada é cristã. Mas muitas pessoas têm medo de ser criticado. Têm medo de não ser aceito. Têm medo de não ser reconhecido. Às vezes tem medo de falar em público. Tem medo das oportunidades. Tem medo de relacionamentos. São tantos medos que imperam, às vezes, na mente da pessoa, que impede que a promessa se cumpra. Que são pessoas que vivem, às vezes, em constante medo. Se é o medo que nos move, como que a promessa vai nos mover? Mas quando entendemos que existe uma promessa de cura sobre nossas vidas, que o amor de Deus afugenta todo o nosso medo. É o amor de Deus quando nós chegamos na presença de Deus. Esse amor nos constrange de tal maneira que nós criamos vida e vida em abundância. Tira todo o nosso medo. Quantas vezes Abraão tentou trazer a promessa, antecipar a sua promessa? Nós vemos quando ele tem um relacionamento, né, com a serva, para que nascesse um filho, porque ele não gostaria de esperar mais. Existia a promessa de Deus, mas diante desse tempo, a ansiedade, a preocupação dele, não, eu vou tentar dessa forma. Talvez eu fiz isso já, tentar de alguma maneira se ajeitar na presença, para que a promessa se cumprisse. Ele passou por isso também. Mas ele recebeu o cumprimento da promessa. Nasceu o seu filho. 25 anos. Quem tem promessa aí? Quem é movido por promessa aí? A minha mãe orou por 20 anos. 20 anos de drogadição. 20 anos orando. Não é uma semana não. 20 anos. E sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Deus não tem filho predileto. Esse mesmo Deus que me restaurou é o mesmo Deus que está restaurando a sua vida. Tem promessa para você. Mas tem um tempo de cura sobre nossas vidas. Em Gênesis capítulo 22 é um momento tão especial que quando ele se cumpre essa promessa, Abraão leva o seu filho de promessa a uma voz de Deus que diz assim: ei, leva seu filho e sacrifica aquele que você ama. Eu tenho um casal de filhos, jamais eu ia conseguir fazer isso. Pegar o meu filho, arrumar a lenha e subir no Monte Moriá, e o filho falando: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Cadê? E Abraão fala: Deus proverá. Deus proverá. O que que moveu Abraão no Monte Moriá? A promessa que Deus tinha lançado sobre ele, lá na casa do pai dele. Foi em todo aquele tempo existia uma promessa. E aquilo lá moveu sobre a vida dele. Quando ele chegou o momento, Deus proveu o holocausto. Amém, família? E é nesses momentos que a gente tem que perceber que Deus, ele prova o seu amor para conosco. E nessa noite eu quero declarar que eu e você, nós não somos mais movidos por circunstância, mas nós somos movidos por uma promessa. Eu não sou movido pelo problema, você não é movido pelo problema que chega sobre sua vida. Você é movido pela promessa. Você não é movido por conflitos que acontecem na sua vida, ou pensamentos negativos que podem aparecer. Você é movido por uma promessa que Deus lançou ao seu coração. E é isso que faz total diferença diante dos problemas. É quando nós entendemos que existe uma promessa sobre nossas vidas. Eu e você, eu tenho certeza absoluta que você não sai de casa para vir à igreja simplesmente como se fosse algo cumprir um social. Não é verdade, família? Nós viemos à igreja aqui para primeiramente adorar um Deus vivo, porque existe uma promessa. Essa promessa em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, para nós não perecer, porque nós estávamos mortos no pecado. A Bíblia relata que o pecado, nós somos destituídos da glória de Deus através do pecado. Mas Jesus, na redenção, foi a promessa que chegou sobre a nossa vida e trouxe salvação à nossa casa. Quantos aqui entendem ser salvos? Você entende o dia que você fez a oração do pecador? O dia que você fez a oração do pecador e você entendeu que ali você estava sendo salvo. A Bíblia diz que quando você confessa com a boca e você crê no coração, você já está salvo, você não está condenado. Olha a promessa de Deus como que é. Basta um coração cheio de fé, basta uma palavra lançada, que a promessa já está se cumprindo. Feche seus olhos. Traga na sua memória momentos que Deus falou ao seu coração, que Deus trouxe uma promessa sobre sua vida, que Deus mencionou algo no seu coração, no momento às vezes de luta, de incerteza, de medo, mas Ele com uma voz, no seu íntimo, Ele bradou uma promessa sobre o seu coração, e começou a gerar alegria, começou a gerar esperança, começou a gerar amor, e pessoas aqui aceitaram a Jesus um dia, e chegou o dia que você chegou até Jesus. Eu não sei como você estava, eu não sei como estava a sua vida, mas quando nós chegamos ao altar do Senhor para fazer a oração do pecador, é porque nós estamos necessitando da glória, porque existe dores sobre nós, E nós fizemos uma oração. Eu quero que você repita nessa noite comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha fé, a esperança, no nome de Jesus. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, transforma a minha vida. E a partir de hoje, eu serei movido por uma palavra, por uma promessa, em nome de Jesus. Amém? Ei, o dia que eu fiz essa oração, fazia 7 dias que eu estava dentro do esquadrão da vida. Depois de 20 anos de uso de droga. Eu lembro o pastor Nelson, o pastor Zildemar. Quem quer fazer a oração? Eu fiz a oração. E quando eu levantei, eu pensei, vai acontecer alguma coisa. Mas não aconteceu nada. Eu não vi anjo. Eu não vi Jesus. Mas quando eu cheguei no quarto, eu sentei na cama. E eu comecei a chorar. Um choro que mais de 5 anos eu não chorava. O choro da alma. Uma alma cansada, uma alma ferida. E foi naquele lugar que Deus estava cumprindo a promessa sobre a minha vida. Talvez pessoas aqui nessa noite, foi a primeira vez que fez essa oração. E eu quero declarar sobre tua vida, que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Nós já escolhemos, né? Nós já escolhemos. Eu não tenho livre-arbítrio mais. É a vontade. Senhor, a promessa, ela continua. Tem muita coisa para acontecer sobre tua vida. Amém? Se precisar, Deus mexer com a estrutura, trabalhar na sua vida, deixa acontecer. Tem que ser podado. Tem coisa que te atrapalha, deixa podar. Deixa mexer. Que depois que ele fazer a poda, vai vir fruto novo. Amém? A Bíblia diz em João 15, que não foi eu que escolhi a ele. Foi ele que me escolheu. Foi ele que te escolheu. João 15, 16. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ele te escolheu. Porque ele te ama. Para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto não se perca. O maior fruto que eu e você devemos gerar é o fruto do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Quando eu estava ali, estava em oração, estava lembrando dos meus filhos, da minha esposa. Eu orei para casar, para ter meus filhos. E os meus filhos estão crescendo muito rápido. Senhor, para um pouco. Está muito rápido. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que abraçar mais. Eu tenho que estar com eles. Eu tenho que estar mais próximo. Eu tenho que estar próximo da minha mãe, do meu pai. Porque ainda tem tempo. A promessa nos move para transformar primeiro dentro de nós e através de nós ao nosso redor. A nossa família. Eu cheguei na igreja com 33 anos. O meu filho e a minha filha nasceram dentro da igreja. Eles terão a vida inteira para viver na bênção. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar movendo na vida deles a promessa. E está falando para eles que existe uma promessa. Quantos aqui estão me entendendo? E é isso que me move. E é isso que deve mover nossos corações, a nossa vida. Existe a história de Davi. quando Davi traz, Deus fala a Davi, ele estava com o seu rebanho, e foram lá ungir os outros irmãos, e ele estava lá no seu rebanho, e os irmãos não chamaram ele, pensando, não é Davi. Ei, mas quando Davi chega, o profeta olha para ele, e Deus já fala, é ele. Muitas pessoas não acreditam em você, mas Deus acredita, porque Ele tem uma promessa sobre tua vida. Muitas pessoas falaram que você não vai conseguir, mas tem uma promessa sobre você, e você já conseguiu. E esse homem Davi, um homem franzino, não era um homem, né? Ele recebe uma unção, e ele pega e retorna para as ovelhas. Ele já não se torna rei, ele recebe a unção, ele recebe a promessa, mas ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. Mas depois se cumpriu uma promessa sobre Davi, e a promessa sobre Davi, ele foi lá e matou Golias, se tornou rei em Israel. E na linhagem de Davi, a promessa se cumpriu, chegando Jesus. E da antiga aliança, existe uma nova aliança. Essa é a promessa para mim e para você. A nova aliança. Que nós somos salvos pela graça. Amém? E Jesus, quando está na ceia, ele pega o cálice e fala assim, este cálice é o cálice da nova aliança. E este é o meu corpo. Ele parte o corpo e ministra o coração daqueles discípulos, dizendo, faça isso em memória de mim. Essa é a nova aliança. E todo o segundo domingo, nós temos esse momento de restaurar essa promessa de Deus nas nossas vidas, partilhando a ceia do Senhor. Amém, igreja? E nós fazemos em memória de quem? Sabe por quê? Porque antes de Jesus veio homens que passaram pelas lutas, mas não desistiram. E essa promessa chegou em Jesus e agora é eu e você. Ela me alcançou, ela te alcançou. Amém? Você já não é mais o mesmo. Se o desânimo já chegou sobre sua vida em algum momento, as dificuldades chegou no momento e você se curvou diante dos problemas, hoje a promessa de Deus vai te levantar e vai dizer, levante a cabeça, porque você é um homem e uma mulher que tem uma promessa. Quando alguém olhar para você, você vai estar andando de cabeça erguida, não de orgulho, mas sabendo que existe uma promessa sobre tua vida. Não ser uma pessoa prepotente, mas ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quantos aqui tem promessa? Então fica de pé. Pedir para o ministério. Vamos encerrar esse culto no momento de adoração aqui. Amém, família? É um momento de cura e de transformação. Existe uma promessa sobre nossa vida. A Bíblia fala primeiro, na promessa de Abraão vem a salvação para todas as famílias. Mas existe a promessa do derramar do Santo Espírito. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isto é uma promessa de Deus que se cumpriu em Atos capítulo 2. Mas é a mesma promessa que pode cumprir sobre sua vida. Se nessa noite você quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você quer receber uma cura, você quer receber uma transformação sobre sua vida, Deus tem promessa para você, mas precisa que você se mova para receber essa promessa. E essa promessa, ela é movida pela fé. Amém? Existe a promessa que ela é movida pela fé. A fé é uma certeza. E essa certeza, ela não deixa nos enganar, porque Ele é fiel. Amém, família? Então deixa até aqui para nós terminar orando esse culto. já veio com o coração pensando na tua promessa. Se a promessa é de cura, de restauração, Ele tem promessa sobre sua vida. É Ele que opera, é Ele que move. Pela fé, pastor Gil, vem se orar aqui. Gera fé, gera fé.
Mais do que canção, mais que religião.
Mova, Espírito, mova.
Tua presença, tua glória.
Jesus, existe uma promessa de cura. Existe uma promessa de cura. Ei, Ele vai tocar sobre sua vida, restaurando, restaurando vida, vida, restaura, restaura. Pelas pessoas que necessitam de cura. Gerando cura em nome de Jesus, dores emocionais, Senhor, toca na mente, tira toda a ansiedade, toda a depressão, todo o sentimento negativo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, passa teu sangue no nome de Jesus sobre a mente, restaurando pensamentos, restaurando os pensamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Afugenta todo medo agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem paralisado suas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, dá uma ordem agora aos anjos. Toque sobre as vidas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais da tua presença, mais da tua glória. Vai gerando paz. Jesus é o príncipe da paz. Pessoas vão começar a sentir paz agora. Paz. Paz ao coração. Em nome de Jesus. Pode liberar. Pode liberar. Em nome de Jesus. Pessoas, quando estão reunidas, existe uma promessa do profeta Joel, do derramar do teu Espírito, em nome de Jesus, toca sobre as vidas, restaura agora, renova, 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 Espírito Santo, renova, renova. Tua casa. poder de Deus seja sobre o teu lar agora. Comece a interceder sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, em nome de Jesus, declaro a cura sobre os lares, sobre as famílias que aqui estão, as famílias representadas, e a tua bênção sobre as casas, os lares, o trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo, fala: Senhor Jesus, eu creio no poder da palavra e da promessa, e no nome de Jesus, existe uma promessa sobre a minha vida, e ela que me move, não os problemas, não os problemas, mas a promessa que tem sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. E eu tomo posse das promessas de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Quantos aqui tem?